Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Querido amigo, vivemos em dias em que a pregação e o estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a satisfação emocional se tornou o grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam programas relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. E, graças a Deus, esses objetivos, você sabe, têm sido alcançados e nós temos tido essa convicção através exatamente da comunicação que temos tido com vocês. Cartas, e-mails e telefonemas têm chegado até nós, expressando o valor do programa, mas também compartilhando algumas dúvidas, perguntando-nos sobre alguns textos difíceis, enfim, sobre os mais variados assuntos. E esta é a liberdade que queremos que você tenha conosco para escrever e compartilhar aquilo que vai no seu coração. Se houver críticas também, pode fazer. Nós estamos aqui para cada vez mais aprimorar esse veículo de comunicação para que Deus fale ao seu coração. Hoje, então, eu registro o e-mail que a Denise nos escreveu lá da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Foi essa a sua mensagem. Meu nome é Denise, moro no Rio de Janeiro. Há um tempo atrás, fui presenteada com um pão diário. E não por falta de interesse, mas simplesmente pela falta de disponibilidade, só agora comecei a ler. Sou completamente leiga em relação à Bíblia e me envergonho por isso. Tenho muito interesse em estudar e adquirir conhecimento sobre o livro sagrado. Encontrei o contato de vocês no livro, no Pão Diário, e achei que talvez possam me ajudar enviando-me por e-mail material para estudo e compreensão da Palavra de Deus. Tenho muito desejo em aprender, de coração. Espero que possam me enviar material e me auxiliarem no estudo da Palavra de Deus. Desde já, muito obrigado. Atenciosamente, Denise. Querida irmã, querida amiga, nós agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes quando podemos abençoar nossos ouvintes. Como lhe respondi, já providenciamos o atendimento do seu pedido e estamos orando para que a sua mente seja aberta para o entendimento da Palavra de Deus. Agradecemos a Deus que nos tem usado para a edificação de muitos irmãos, de muitos cristãos, e louvamos a Deus também, porque Ele tem nos usado para proclamar a salvação, e através desse programa, algumas pessoas têm recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agradecemos também ao Senhor, porque através desse programa, você mesmo tem sido edificada. E nós queremos agradecer o Senhor juntamente com todos vocês. Por isso é que nós contamos com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Queremos contar com as suas orações. Mas orem em favor desse programa. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora. Que o Senhor fale conosco no dia de hoje. Que ao ouvir esse programa, você perceba o recado de Deus para você. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também, Pai, que por ele mesmo sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de te glorificar. Abençoa-nos e recebe o nosso louvor, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o início do capítulo 2. Vamos estudar Malaquias 2, 1 a 9. Esta é a segunda parte da advertência de Deus através do seu servo profeta Malaquias, em que Deus dirige uma palavra direta aos sacerdotes, aos responsáveis pela vida espiritual do seu povo. Como vimos no capítulo 1, versículo 6, e como vemos agora no capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor é dirigida aos sacerdotes israelitas. Mas veja bem, essa palavra de advertência, muito clara, muito objetiva e, ao mesmo tempo, muito severa, embora fosse direcionada primeiramente aos sacerdotes, é uma palavra plenamente aplicável a nós, pois, como vimos anteriormente, todos nós cristãos nos constituímos no reino sacerdotal, um reino de embaixadores de Cristo, proclamando a vontade de Deus para aqueles que ainda não encontraram a salvação em Jesus Cristo. Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, que o Senhor tem nos dado o ministério de reconciliação, isso é, um ministério em que proclamamos a possibilidade do ser humano novamente ter contato, ter comunhão, ter amizade com Deus. Então, todos nós, cristãos, somos esse reino sacerdotal. Portanto, essa palavra não é uma palavra dirigida apenas à liderança e especificamente aos sacerdotes israelitas. É uma palavra dirigida a todos aqueles que se entendem como povo de Deus. Se você que está me ouvindo agora se entende como um filho de Deus, essa palavra também é para você. Como veremos no estudo de hoje, o culto que prestamos a Deus, o serviço que dedicamos a Ele, tem suas recompensas. Embora a melhor recompensa já a temos, isso é, a certeza da vida eterna, Deus é tão maravilhoso, tão justo, que nos concede recompensas àqueles que cultuam a Ele de uma maneira íntegra, de uma maneira honesta, de uma maneira correta. Falando em recompensas, é importante notarmos que, de um modo geral, as pessoas desejam receber as recompensas materiais em detrimento às possíveis recompensas divinas. Eu digo possíveis recompensas divinas porque se costuma dizer, não sei nada o que vem depois da morte e, por isso, quero aproveitar tudo o que eu puder nessa vida. Agora, querido amigo, esse raciocínio é totalmente errado no que tange a realidade divina. Somente as pessoas que não estão ainda, que ainda não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, somente essas pessoas podem desacreditar nas recompensas divinas após a morte. A morte, na realidade, deve ser bem entendida, pois ela é a vida espiritual que abandona o corpo e este, inutilizado, sendo matéria, entra em decomposição. Se a morte é apenas um abrir e fechar de olhos, pois o nosso espírito continua vivendo após a separação, é provável se pensar, se deduzir, que é na vida espiritual que a verdadeira vida, a nossa consagração, a nossa dedicação, que devemos então cultuar a Deus de uma maneira que Ele se agrade. Ou então não. É diante de Deus que vamos receber então as recompensas. Querer obter recompensas materiais para a satisfação dos nossos próprios prazeres, dos prazeres materiais, físicos, é uma sensação fugaz, caótica e momentânea, incapaz de ser comparada analogicamente com as recompensas obtidas no plano espiritual, as bênçãos obtidas espiritualmente. De fato, você deve se lembrar desse texto, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Deus recompensa aqueles que o procuram diligentemente. Para chegarmos a Deus, devemos acreditar, devemos crer nessa grande verdade da palavra de Deus. E agindo confiadamente na fé e procurando-o com paixão, encontraremos o Deus que fomos criados para apreciar. Querido amigo, Deus nos prometeu que não só lhe alcançaríamos, mas que nele encontraríamos tudo o que os nossos corações verdadeiramente desejam. Nas horas de conforto, como também nas horas de dor, devemos sempre buscar a Deus. Devemos procurá-lo com diligência e determinação e também com amor, confiando que no fim, lá no fim da nossa busca, Ele mesmo e somente Ele será a nossa recompensa maior. O princípio da recompensa já tinha sido estabelecido para os israelitas e, na verdade, para todos nós, 700 anos antes da época de Moisés. Lá na época de Moisés já tinha sido estabelecido esse princípio. Lembre-se de Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, 14 e 64. Então, essa recompensa já era um plano de Deus, há muito tempo estabelecida. Malaquias apenas adverte, mostrando que devemos estar conscientes, porque Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, conforme mesmo disse posteriormente o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Deus recompensará a cada um segundo aquilo que cada um fizer. Deus, então, através de Malaquias, de novo, adverte sobre o tema e pede uma séria autoavaliação. Quando nós estamos cultuando a Deus, Deus quer que façamos primeiramente uma séria avaliação, uma séria autoanálise para ver como é que nós estamos cultuando a Deus. Então, nós podemos estudar esse texto do capítulo 2, versículos 1 a 9, dando-lhe o seguinte título: O valor do culto a Deus. O valor do culto a Deus. Ou então, se você quiser um outro título, Cultuando a Deus na Intimidade. Malaquias 2, 1 a 9 é a base para nossa reflexão nesse programa. Querido amigo, esse parágrafo faz parte do texto completo e o texto completo, então, abrange desde o capítulo 1, versículo 6, logo depois daquela grande declaração do amor de Deus para com Israel, e esse capítulo, então, esse texto todo, esse tema todo, vai do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9, que é exatamente o último versículo que nós vamos estudar no programa de hoje. Então, Malaquias, imbuído de um espírito que recordava as leis dadas no Êxodo e no Deuteronômio, e que foram, então, repetidas para essa segunda geração que entrou em Canaã, repetidas as leis em Deuteronômio, o que aconteceu é que o profeta Malaquias, tendo por base, então, esse ambiente de lei do Senhor que deveria ser obedecida, ele enfatizou, ele colocou a ênfase no culto ao Senhor. Veja bem, o que estava acontecendo é que o povo de Israel tinha voltado da Babilônia, tinha reconstruído o templo, estava novamente em suas casas, estava cultuando ao Senhor, só que o culto não estava agradando a Deus. Então, Deus, através de Malaquias, enfatiza exatamente esse ponto, mostrando que o culto era uma maneira clara de nós mostrarmos como que vai a nossa relação com Deus. Malaquias então se insurgiu com firmeza contra os sacerdotes que, pelas suas infidelidades, impediam a chegada das bênçãos divinas, entre as quais a grande bênção que foi sendo preparada no coração dos israelitas, talvez a mais importante bênção, a mais desejada, com certeza, era a chegada da era messiânica. Esse sentimento de que Deus mandaria um Messias para ajudar o seu povo, para restaurar o seu povo, isso veio crescendo desde os primeiros anos do exílio lá na Babilônia. E agora, tendo voltado já para Jerusalém, tendo voltado já para o ambiente do templo e tendo voltado para a prática do culto, essa profecia deveria ser cumprida. Era isso que eles esperavam. E pela posição, pela maneira, pela prática sacerdotal, pelas suas infidelidades, essa época tão especial estaria demorando. Malaquias, então, com muita firmeza, enfatiza a importância do culto, no que nós vamos revelar no culto a Deus, mostrando então que muitas vezes revelamos a maneira desprezível com que tratamos o Senhor. Os sacerdotes eram os mensageiros de Deus do universo e deveriam representá-lo corretamente, mas o que estava acontecendo? Eles não estavam cumprindo com essa função. A universalidade da salvação e da bênção para todos os povos era uma outra ênfase também de Malaquias. Ele anunciou, dirigido por Deus, que o culto seria transformado na era messiânica. No capítulo 1, versículo 11, nós percebemos essa palavra muito interessante. Veja só, querido amigo, o culto seria oferecido em espírito e em verdade, como posteriormente o nosso Senhor Jesus Cristo disse no diálogo que teve com a mulher samaritana. Provando então que além dos judeus, também os samaritanos poderiam adorar o Senhor. Mas não só os samaritanos, qualquer pessoa de qualquer tribo, raça, língua, nação. Mas só poderiam fazer isso se fizessem um culto agradável a Deus em espírito e em verdade. Você lembra das palavras do Senhor Jesus, a mulher samaritana em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Um outro tema que Malaquias enfatiza, e nós vamos estudar posteriormente, é, por exemplo, a condenação dos divórcios. Na verdade, esse assunto preparava igualmente a população e a liderança do povo para a integridade de vida, para a coerência entre a vida e o culto. Querido amigo, de nada adianta cultuarmos a Deus obedecendo uma rotina, obedecendo certos rituais, se as nossas vidas não lhes são aceitáveis. O que Deus quer é integridade no nosso culto. O culto público deve ser precedido, sim, do culto individual, do culto em que abrimos o nosso coração e criamos um ambiente de intimidade. Você se lembra, certamente, das palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6. Antes de nos orientar sobre qual é a oração mais correta, ou, se você quiser chamar a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ali abrir o nosso coração diante de Deus. Logicamente, nem todos têm condições de entrar num quarto, fechar a porta. Talvez a sua casa tenha só um cômodo, e nesse cômodo não tem a porta. O que Jesus está pedindo, nesse caso, é um ambiente de intimidade. E a qualquer momento, onde você estiver, ou dirigindo um carro, ou no ônibus, ou no metrô, ou no seu escritório, ou lá na sua própria casa, o fato é que você pode estar diante de Deus com olhos fechados, sem olhos fechados, agindo, fazendo as suas atividades, mas nós temos que ter esse momento de culto a Deus, de momento de individualidade, um momento em que a intimidade com o Senhor é preservada e é conquistada e é desenvolvida. embora seja endereçada a sacerdotes, como no parágrafo anterior, 1.6 e 2.1, essa palavra de advertência foi dirigida a todos e é aplicável a todos nós que somos sacerdotes reais. Os sacerdotes tinham conceitualmente a função de mediadores, de intermediários entre o povo e Deus. Tinham também a função representativa, substitutiva dos primogênitos diante de Deus. Mas desde o Antigo Testamento havia o conceito da mediação universal como reino sacerdotal. Todos os redimidos são sacerdotes, são mediadores e, como consequência, não necessitam eles mesmos de mediadores, porque podem entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, conforme Hebreus 10, 19. E, além disso, temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Hebreus 10, 21. Todos temos acesso direto, comunhão direta. Todos podemos ter intimidade com Deus. Portanto, essa advertência é também aplicável a nós. Por isso, querido amigo, o princípio que esse texto nos dá é que o nosso culto será sempre uma demonstração do valor que damos ao relacionamento com Deus. Eu repito, o nosso culto será sempre uma demonstração do valor que damos ao relacionamento com Deus. Nesse texto encontramos três contrastes que demonstram o valor que damos ao relacionamento com Deus. O primeiro contraste é demonstrado na vida dos que cultuam a Deus. Temos dois tipos de vida: a vida dos que desprezam a Deus e a vida dos que amam a Deus. Nos versículos 1 e 2, nós lemos: agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento: se o não ouvirdes e não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E eu já tenho as amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Essa é a vida que despreza a Deus. Mas, por outro lado, no versículo 5, temos a vida que ama a Deus. Agora, ó sacerdotes, para vós outros esse mandamento: minha aliança com ele, com Levi, foi uma aliança de vida e paz. Ambas eu lhe dei, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Querido amigo, essa é a vida daqueles que amam a Deus. O segundo contraste é demonstrado no serviço que se oferece a Deus. Há dois tipos de serviço que oferecemos a Deus: um serviço caracterizado por erros diante de Deus e um serviço caracterizado por acertos diante de Deus. Os erros, veja lá nos versículos 8 e 9. Erro no andar, erro no ensinar, erro no comprometer, erro no escolher e erro no aplicar a lei. Quantos e quantos de nós cometemos esses erros? E com isso não agradamos a Deus. Mas, graças a Deus, temos também o serviço caracterizado pelos acertos diante de Deus. Nos versículos 6 e 7, nós encontramos isso: acerto no ensinar, acerto no andar, acerto no influenciar, acerto no falar, acerto no servir como instrumento nas mãos de Deus para o benefício do seu povo. E aí, então, chegamos ao último e terceiro contraste, que é demonstrado na recompensa que Deus proporciona diante daquilo que nós oferecemos a Ele. Há dois tipos de recompensa: uma recompensa ao serviço desleixado e ao culto falso. Se não ouvirdes e se não propuserdes no seu coração dar honra ao nome do Senhor, eu enviarei sobre vós a maldição. Versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Veja que palavra dura, querido amigo. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Essa é a recompensa de quem presta um culto falso a Deus. Mas, graças a Deus, temos a recompensa de um culto, de um serviço agradável, de um culto verdadeiro. Minha aliança foi com ele de vida e paz. Por quê? Porque ele temeu e tremeu diante do seu nome. Querido amigo, a escolha está em nossas mãos. A escolha está em nossas mãos. Que tipo de culto você quer oferecer a Deus? As condições para cultuá-lo verdadeiramente estão à nossa disposição, em espírito e em verdade. Peça a Deus que lhe dê, então, graça para oferecer um culto desse tipo ao Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.